Há segredos mal guardados, como o burel. É um tecido artesanal português feito de lã das ovelhas da Serra da Estrela, mas também dá nome à Burel Mountain Originals, que junta dois hotéis, uma fábrica e quatro lojas. Mas vamos por partes. Isabel Costa e João Tomás tomam conta do assunto. Foram eles que idealizaram o negócio, que começou pelo Hotel Casa das Panhas Douradas. Mais tarde, a fábrica da Burel e outro hotel, a minutos do primeiro, a Casa de São Lourenço. Isabel Costa mais na Burel Factory, João Tomás mais nos hotéis. Isabel estava numa grande empresa, João na advocacia e gestão. A vida tem mais escolhas.
Primeiro eu e depois a Isabel resolvemos sair, viver uma segunda vida. Para nós era muito importante renascermos para outras funções. Começámos aqui, na Serra, com a Casa das Panhas Douradas. Não temos uma ligação, portanto, a isto, a não ser uma ligação afetiva, do gosto que temos pela natureza, pelas montanhas, pelas caminhadas e, sobretudo, por esta ideia, na altura um bocadinho romântica, não é? De ter uma vida diferente no interior do país, numa comunidade pequena, onde pudéssemos integrar-nos, desenvolver, trabalhar e ser felizes.
Compraram a antiga fábrica dos Lanifícios Império, em Manteigas. Isabel Costa recuperou antigos tiares, alguns com mais de um século. Não é só negócio, passou a ser um legado.
Desenvolver o interior, salvar este património. Se não o fizéssemos, provavelmente agora que passaram 10 anos e soubesse que todas estas máquinas tinham sido destruídas ou que nada tinha acontecido, não nos sentiríamos bem. Temos muito trabalho e muitas chatices, mas sentimos-nos bem porque fizemos acontecer. Provavelmente estamos a deixar um legado para as futuras gerações. Não tem que ser as nossas gerações, as gerações. As máquinas estão cá há mais de 100 anos e espero que elas continuem cá há mais de 200 ou 300.
Isabel Costa tem parcerias com as universidades, o tecido tem funções novas, como por exemplo o isolante. O futuro passa por ali.
Todo o nosso futuro, seja da burel ou seja de qualquer outra arte, parte pelos homens. Para que o burel tecido e para que a arte e a capacidade de produzir com os nossos produtos locais, como exemplo e também como produto, tenham vida, sejam sustentáveis, não somos nós. Não é? Nós somos daqui a uns tempos, já não existimos cá. São quem está agora a começar. E por isso, neste momento, orgulho-me muito em ver que há muitos jovens de design industrial, de decoração, de moda, de calçado, que vêm, que querem fazer estágio connosco, que conhecem o material, que o valorizam, que inovam sobre ele. Isto é um património. Por isso, toda a inovação tem que estar ligada à ciência.
Isabel Costa desdobra-se em palestras e novos conceitos do Burel. João Tomás ajuda, mas está mais ligado aos hotéis. A natureza é uma vontade desde sempre.
Durante a minha juventude fiz algumas montanhas grandes. Fiz o Kilimanjaro, o Monte Branco. Integrava um clube muito interessante, o Clube de Atividades de Ar Livre, que varreu o país de lés a lés. Nós conhecemos o país a pé. Eu recordo-me de ter feito, por exemplo, Lisboa a Lagos a pé. Percorríamos o país e percorremos o país, que é um país fantástico, encantador, maravilhoso. E esta zona das montanhas, esta zona raiana, foi sempre uma zona que me encantou muito.
Como também o encantaram as viagens no tempo.
Eu lembro-me de fazer caminhadas entre castelos aqui na Beira, em que saíamos de um castelo e íamos a outro, passávamos por caminhos antigos e era como se estivéssemos a viajar no tempo. Quer dizer, no século XIV era assim, a paisagem era assim. E isso é uma coisa absolutamente fascinante, nós podermos viajar no tempo, não é?
O tempo continua a ser importante para aquelas bandas. Quando chegaram às Panhas Douradas, Isabel Costa e João Tomás não se limitaram a montar os seus negócios.
Nós escrevemos uma carta à comunidade para pedirmos sugestões, recebemos imensas respostas e a partir das respostas que recebemos resolvemos montar esse workshop, que foi feito com a comunidade. Convidámos uma série de amigos nossos, gestores séniores de empresas de consultoria, da McKinsey, da Deloitte, da ICG, etc., que vieram connosco, reunidos com a comunidade, identificámos os projetos e fizemos, em relação a cada um desses projetos, um plano de negócios.
Envolveram-se com a comunidade e com os costumes locais, nos hotéis fizeram o mesmo, e um deles era uma antiga pousada de Portugal, a Casa de São Lourenço. Também há a Casa das Panhas Douradas, ambos muito próximos, mas dois tipos de cozinha.
Nós temos linhas gastronómicas diferentes nos dois hotéis. São Lourenço fomos buscar um bocadinho o passado. Nós respeitamos muito o passado, não é? Nós somos recuperadores de património, foi o que aconteceu nos dois hotéis, foi o que aconteceu na fábrica e, portanto, o passado diz-nos muito e sem passado nós não temos futuro e, por isso, a linha gastronómica que tanto sucesso teve, portanto, as pousadas, muito ligada ao local, não é? Onde as pousadas estão inseridas, para nós é muito importante. Portanto, nós mantivemos um bocadinho a cozinha tradicional portuguesa beirã em São Lourenço. A Casa das Penhas Douradas é uma cozinha mais de autor, uma cozinha mais design, digamos, diferente, e por isso conseguimos manter duas linhas gastronómicas, o que é muito interessante, porque permite as pessoas terem experiências diferentes em hotéis próximos.
Na Casa de São Lourenço recupera-se tradições, o chefe Manuel Figueira, com apenas 25 anos, toma conta da cozinha, tradição técnica e cozinha de proximidade.
Nós tentamos fazer essa preparação desde a escolha do produto, da escolha do prato, da escolha dos ingredientes que juntamos, como vamos apresentar, para realmente fazer o seu sentido. Eu costumo dizer muitas vezes que as pessoas que vêm aqui têm que comer também um bocadinho a serra e têm que comer o que conseguem ver. Nós apresentamos um cabrito, por exemplo, com arroz de carqueja, que daqui a mais ou menos 2 semanas vai-se notar aí em toda a serra. E é engraçado, durante a passagem que as pessoas têm, durante a história que é contada por aqui, perceberem que estão a comer um bocadinho do que viram e do que conhecem, do que realmente aprenderam naquele dia, e conseguem provar e perceber. Isso é muito importante para nós, é um grande nosso objetivo, é mesmo esse.
Arroz de carqueja com cabrito, há pratos recuperados e receitas antigas. Manuel Figueira recebe os produtos e conhece os hábitos.
A transumância acontece todos os anos. Com o degelo, o cervum, que é a erva mais verde que existe no meio da serra, demora muito mais tempo a secar a erva, e ela fica sempre fresca durante mais tempo, e até chegamos ali a setembro ainda tem erva fresca. O que é a transumância é basicamente a subida dos pastores, desde Ceia ou desde Manteigas até ao topo da montanha. E quanto mais eles sobem, mais fresca é a erva durante mais tempo. E até eles levam as ovelhas e pronto, e aquilo é quase um faziamento. Vão subindo, a erva vai secando à medida que vão subindo. Fazem durante vários meses, 3, 4 meses.
Das ovelhas vem o leite, o queijo e também a lã para a Burel Factory. São costumes e tradições que podem ser aproveitados. Isabel Costa não tem dúvidas. Mais emprego e mais oportunidades.
Estamos aqui a falar neste exemplo pequenino. Replica-se a nível nacional e tem que se replicar a nível nacional, porque são coisas genuínas, únicas. E isto é o que pode valorizar a marca Portugal e que nos pode valorizar, porque isso atrai o turismo. Por isso, essa relação que nós temos depois com o Burel Mountain Hotel, os nossos hotéis, esta gestão de triângulo é uma coisa que funciona muito bem, porque as pessoas vêm para ver coisas nossas, portuguesas, genuínas, autênticas, tocar, mexer, participar.
A fábrica da Burel e as casas de São Lourenço e Penhas Douradas já fazem o seu papel. Isabel Costa e João Tomás vão continuar com os seus projetos, ambos recuperadores de património material e imaterial.